Bom dia, meus filhos e filhas. Vamos juntos meditar na palavra de Deus hoje, nesta segunda-feira. João capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz, mas não seguem o estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim como ontem, nós estamos hoje também meditando no Evangelho do Bom Pastor, capítulo 10 aqui de São João. O início, ele vai falar dessa porta. Eu sou a porta das ovelhas, né? A porta é o lugar de entrada, de saída. Essa alegoria da porta é muito interessante, mas nós vamos nos ater mesmo à questão do pastoreio, do ser pastor, do Senhor como bom pastor. Aliás, essa alegoria do pastor é bem conhecida, está na palavra. Quando a gente lê o Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ao lado do bom pastor sempre tem também o mau pastor, o mercenário, aquele que entra não pela porta, mas pula por cima da cerca, o lobo, né? Nós temos essa outra figura que contrasta. Inclusive, no texto de Ezequiel 34, ele fala bastante disso. E lá no versículo 11, ele vai dizer: eu mesmo vou cuidar do meu rebanho, porque os pastores se aproveitaram das ovelhas. Que aí está não só a questão de tirar a lã, de tirar o leite, né? Mas de se aproveitar até chupar os ossos, né? O pastor não faz isso. O pastor cuida. E é tão forte isso que no livro de Amós, capítulo 3, versículo 12, em um trecho, diz assim: como salva o pastor da boca do leão duas patas ou a ponta de uma orelha, assim se salvarão os filhos de Israel. Então, o pastor deve salvar tudo que está ao alcance dele, nem que seja a orelha, as patas, a ponta da orelha, está na responsabilidade dele, ainda que seja só os restos. E quando Deus diz: eu sou o teu pastor, ele veio para nos salvar, para cuidar de nós. E nós devemos reconhecer a sua voz, porque tem muitos mercenários aí que pulam, que não entram pela porta, mas que pulam o cercado para saquear e para roubar. A essa imagem, nós precisamos tomar posse, porque muitas vezes somos chamados também a sermos pastores, cuidadores, e às vezes a gente se aproveita das pessoas, de suas fragilidades. Quantas pessoas são ceifadas, tiradas, saqueadas por pastores que estão interessadas somente em engordar a si mesmo e não cuidar do seu rebanho. Como um pai que cuida do filho, Deus cuida de nós. Eu estava agora me lembrando de um episódio que aconteceu na Romênia, salvo engano, faz alguns anos. Eu li que houve o desabamento de uma escola e não havia mais chance de ter vida, né? O pai corre, pai que vai deixar o menino todos os dias, ele vai deixar aquela criança lá na sala de aula, ele ia, entrava na escola e deixava o menino na sala de aula e voltava no outro dia, no final da manhã, para pegar o seu filho. E nesse terremoto grande, a escola toda veio abaixo. E o corpo de bombeiros estava ali, todo mundo, e já tinham descartado a possibilidade de ter vida, mas esse pai gritava e pedia para continuar procurando, e eles tinham desistido, iam para outros lugares onde eles achavam que tinham mais chance. Mas olha o que era interessante, o instinto de proteção do pai fez com que ele começasse a caminhar sobre os escombros, fazendo o mesmo trajeto na imaginação dele até onde seria aquela sala de aula. E lá, sozinho, ele começou a retirar os escombros. E retirando, até que algumas pessoas tiveram pena, vendo que ele estava chorando e achando que ele estava louco, foram ajudar. E ele, gritando pelo nome do filho, escutou o filho falando. O filho responde lá debaixo dos escombros. E o pai pergunta: você está bem? Diz: estamos todos bem. Eu tinha falado, pai, que o senhor vinha buscar a gente. Então, essa proteção do pai, esse conhecer o caminho, o trajeto, saber que o filho confia nele, a ponto de dizer para os coleguinhas não ficarem nervosos, porque o meu pai vem me salvar e vai salvar a gente. Então o pai queria logo que o filho viesse. O filho: não, pai, vai levando todo mundo aqui, eu quero ficar por último, porque eu sei que o senhor não vai me abandonar. Então essa história verídica, ela conta como é o cuidado de Deus com a gente. Quando o texto termina dizendo aqui no versículo 10, eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida, e vida e abundância, às vezes eu fico triste quando alguém diz assim: não, Deus quis assim, morreu porque Deus chamou, Deus quis assim. Não, Deus não quis isso. Deus não quis essa enfermidade. Deus não quer gente morrendo de fome. Não, Deus é Pai, é nosso pastor. Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio para que a humanidade soubesse que Ele nos ama, apesar da gente recusá-lo. Mas Deus não quer o mal. Nunca diga: não, Deus quis assim, Deus quis que fulano morresse num acidente. Não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Deus quer que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Isso não quer dizer dinheiro, que aí alguns mercenários começam a dizer: ah, você foi feito para o sucesso. Aí desvirtua a palavra sucesso, dizendo: você tem que ser rico. Não é isso. Vida em abundância é felicidade, é segurança alimentar, é ter um lar, é ter saúde. Isso é o desejo de Deus. E como um bom pastor, ele trabalha, e trabalha inclusive nas pessoas, nos médicos, nos cientistas, trabalha no coração daquele que se importa com os mais necessitados. Deus está trabalhando para que todos tenham vida. Então, não diga mais quando acontecer uma coisa. Aprenda a tirar coisas boas das tragédias. Aprenda a tirar lições das dificuldades, como da cruz nós recebemos a salvação. A cruz, que era um lugar de maldição, virou um lugar de bênção. Nós podemos transformar isso, mas nós não podemos dizer de forma nenhuma que Deus quis que fulano morresse daquela maneira. Deus quer nos dar a vida, e cada um de nós precisamos experimentar essa dádiva de Deus. Você não está abandonado à sua própria sorte. Não. Deus cuida de você. Assim como no livro de Amós vai dizer, vai tirar até um pedaço da orelha. Ele precisa, ele não se contenta em saber que perdeu você, nem que seja um pedaço, nem que reste uma unha sua. Mas se você se permitir, Deus quer. E quer você todo. Não só os pedacinhos, não. Deus está nos tirando e está te tirando da boca do leão, da boca do mercenário. E hoje, que esse bom pastor vá ao teu encontro e que você confie nele, como a criança que confiou no pai, mesmo debaixo dos escombros. Ele dizia para si: não vamos nos preocupar, porque eu sei que meu pai não vai desistir de me buscar. O Pai, o Senhor, é o teu pastor. Nada te faltará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.